show está no ar.
O 5 de março, dia do filatelista brasileiro e da integração cooperativista. A pessoa que nasce no dia 5 de outubro costuma ser normalmente uma pessoa voluntariosa e ultrapassar os obstáculos que encontra para conseguir o que quer. Às vezes, sua fina sensibilidade não é bem compreendida, o que a leva a alimentar ressentimentos que roubam muito de sua energia. Aprecia toda espécie de manifestação artística e, mesmo quando não se dedica a uma delas, sabe como poucos valorizar o que é bonito. Pessoa simples, embora possa, ao mesmo tempo, ser um pouco vaidosa. Às vezes desperdiça oportunidades boas por não acreditar em si e não ter a disciplina e a perseverança necessárias para ir decididamente em busca do que quer. Tem bom coração e não vacila em ajudar a quem quer que seja, mas quando desafiada, pode tornar-se teimosa e até implicante. Muito sentimental, o coração é seu ponto fraco. Corre o risco, no entanto, de ficar ao lado de uma pessoa que não lhe dedique a atenção que merece apenas por insegurança e medo da solidão. Também nasceram no dia 5 de outubro.
Quem que é?
Alguém que não precisa temer a solidão com toda certeza.
Quem é?
A atriz norte-americana Eva Mendes.
Ai, Eva Mendes, maravilhosa.
Também o jornalista gaúcho, esse talvez fique sozinho porque não é tão bonito quanto Eva Mendes. Caco Barcelos.
Meu Deus, homem feio.
Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Conheci a Solange no terminal. Era os sábados que a gente se via. Eu sempre estava voltando para casa do trabalho quando havia ali esperando ônibus. Lembro da primeira vez. Ela passou por mim e foi assim na direção de uma banquinha. Depois voltou e ficou ali perto da parada do ônibus comendo um doce. Eu fiquei só de olho, admirando a sua beleza, o seu jeitinho todo delicado. Era uma moreninha tão linda. Sabe, o corpo esguio, cabelo preso, assim, no rabo de cavalo. Pelo jeito, também morava no bairro, apesar de eu nunca tê-la visto antes. Assim que o ônibus chegou, a gente entrou e ficamos próximos um do outro. E eu simplesmente não consegui desviar os olhos dela. Parecia até que o corpo dela tinha um imã. Até que uma hora ela percebeu, me flagrou olhando para ela assim, na maior cara dura. Eu até tentei disfarçar, desviei o olhar, mas depois voltei a olhar para ela de novo e adivinha, ela continuava olhando para mim. E bem nesse momento chegou a dar assim um sorrisinho. Sorriso meio tímido, mas não tive dúvidas de que ela tinha mesmo notado que eu estava encantado. Esse foi apenas o nosso primeiro contato. Desci no meu ponto e ela seguiu viagem. Pelo jeito devia morar perto do ponto final. O detalhe foi que enquanto o ônibus seguia, ela ficou me acompanhando com um olhar lá de dentro. E foi no impulso que eu acenei assim com a mão, como que me despedindo. Ela sorriu e retribuiu o aceno. Meu coração disparou naquela hora, tanto que não consegui mais tirar sua imagem da cabeça. De todo modo, passou aquela semana e no sábado seguinte, assim que cheguei ao terminal, eis que avistei perto da parada. Fui olhar para ela e já senti aquela emoção. Normalmente eu costumo ser um cara assim meio tímido, só que no caso dela, não sei nem explicar o que aconteceu comigo, mas sei lá, tirei coragem, não sei de onde. Agi pelo impulso, me aproximei e já puxei conversa. Ela falou que se chamava Solange. Me apresentei, aí quis saber se ela também morava lá no bairro. Ela falou que sim, que tinha se mudado fazia pouco tempo. Estava passando uns tempos na casa de uma amiga e ficamos ali de conversa. Olha que encanto de menina. Todos os traços, os olhos, a boca, sabe, o jeito de conversar. Ela me contou um pouco da sua vida. Trabalhava, por exemplo, no escritório, no centro. De repente, o ônibus chegou, a gente entrou e ficamos ali, continuamos próximos um do outro, de conversa, até que infelizmente chegou o meu ponto. E antes de descer, a gente se despediu com um beijo no rosto. Bom, se eu já estava encantado, fiquei ainda mais depois daquela nossa primeira conversa. Depois daquele segundo dia, meu Deus, eu não tirava mais essa menina do pensamento. Se existe essa coisa que se chama de amor à primeira vista, aconteceu comigo. Eu nunca tinha sentido uma emoção tão forte ao conhecer uma pessoa como senti quando pousei os olhos naquela menina. Com o passar dos dias, apesar que a gente se via praticamente só aos sábados, a gente foi se aproximando a ponto de trocarmos telefones e passarmos a mandar mensagens um para o outro, até que a convidei para sair. E para minha alegria, ela aceitou. Marcamos de nos encontrar para beber, conversar num lugar assim mais apropriado. E, inevitavelmente, o nosso primeiro beijo aconteceu já nesse nosso primeiro encontro. Olha, é como eu já disse, eu nunca tinha sentido uma emoção assim tão forte, uma coisa tão intensa, como quando conheci essa menina. Sabe o que é você não conseguir pensar em outra coisa? Pensar só naquela pessoa, a imagem dela, ficar o tempo todo na tua mente, durante 24 horas por dia? Eu já sonhava com aquele beijo, desde que a vi pela primeira vez, lá no ponto esperando o ônibus. E bastou aquele beijo para eu ter certeza de que já não estava mais apenas encantado. Estava apaixonado. A gente continuou se encontrando, passamos a conversar praticamente todos os dias, até que apaixonado do jeito que eu estava, a pedi em namoro assim de maneira oficial. Num primeiro momento, eu senti que ela ficou meio hesitante, não aceitou assim de imediato, ficou pensativa. Isso, não nego, me deixou até um pouco inseguro, porque ela já tinha me contado que havia saído de um relacionamento não fazia muito tempo. Sei lá, de repente, não queria se envolver seriamente com ninguém. Mas ao fim, para minha alegria, acabou dando tudo certo. Ela aceitou o meu pedido e fechamos a noite com chave de ouro numa suíte de motel. Era o nosso namoro que começava de maneira oficial. Até que depois de algum tempo, eu a levei em casa para conhecer a minha mãe. Eu já tinha contado para a mãe que estava namorando e Ela pediu que eu levasse a menina lá para que ela pudesse conhecê-la e foi o que fiz. Só que não sei. Não sei. Eu falo isso assim porque tive a sensação. Já no dia. As duas não se acertaram muito. Você percebe quando tem aquela afinidade, quando as pessoas se conhecem e não aconteceu, sabe, aquela... Depois que fui levar a Solange no ponto, ela inclusive me falou que havia tido a impressão de que a minha mãe não havia gostado dela. Que elas até conversaram durante algum tempo. E segundo a Solange, ela ficou com aquela impressão de que a minha mãe não tinha simpatizado com ela. Eu falei que era bobagem, impressão dela. Mas ela não se convenceu. E o pior de tudo foi que depois tive a confirmação de que minha mãe realmente não tinha gostado da minha nova namorada. Quando perguntei por quê, lembro que a minha mãe falou: olha, Eduardo, não sei. Essa moça já foi casada. Você me desculpe a franqueza, mas eu acho que ela não é a pessoa certa para você, viu? Ô, mãe, acabou de conhecer a menina. Para com isso. Eu já sabia daquela história. A própria Solange já tinha me contado que tinha morado com um cara. Inclusive, era por isso que ele estava passando uns tempos na casa daquela amiga que morava ali no bairro. Só que vamos convir. O que isso tinha a ver? Coisa mais normal do mundo. Foi morar com o cara, aí não deu certo. Se separou. Eu, sinceramente, não via problema nenhum nisso. Só que a minha mãe ficou com aquele grilo na cabeça. Aquele pensamento de que a Solange não era a menina certa para mim. Bom, fazer o quê? Mãe tem dessas coisas, né? Mas eu jamais me afastaria da Solange por causa de um motivo tão banal. Até que tempos depois, a Solange me levou até a casa da amiga com quem ela morava. Essa amiga dela, a Adriana, era separada. Tinha dois filhos. E deu para sentir que era uma mulher, assim, bem bacana. Tanto que acabamos fazendo amizade. A ponto de eu passar a frequentar a casa delas direto. Fazíamos churrasco. Inclusive, cheguei a levar alguns amigos meus para participarem. E num desses churrascos, um dos meus amigos, o Eliseu, ficou interessado na Adriana, a amiga da Solange. E passou a frequentar a casa dela, também meio que direto. Porque os dois, no fim, acabaram se envolvendo. Não era assim nada sério, mas de vez em quando acontecia dos dois ficarem juntos. Foi quando o meu namoro com a Solange completou um ano. Lembro que fizemos uma festinha para comemorar. Alguns amigos meus, inclusive, estiveram presentes. O Eliseu também esteve, ele e a Adriana, até ficaram juntos outra vez. Enfim, foi um dia gostoso. Até que dali um mês, minha namorada me surpreendeu com aquele convite. Eduardo, eu estava aqui pensando... Você bem que pode vir morar comigo, né? Que você acha? Morar com você, mas aqui na casa da Adriana? Por que não? Esse quarto é grande, dá muito bem para nós dois. Eu, inclusive, já conversei com a Adriana. Ela falou que por ela tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Aliás, ela achou até bom. Assim você ajuda a gente, né, com as despesas. O que você acha? Resumo, ela acabou me convencendo. Na verdade, apaixonado do jeito que eu estava, não precisava de muito argumento para me convencer. Imagine, dormir todas as noites agarradinho com ela, era tudo que eu queria. Quem não gostou muito, claro, foi a minha mãe. Ela continuava com aquela cisma, aquela bronca, aquele pensamento de que a Solange não era a mulher certa para mim. Quando eu perguntava o motivo, porque aquele motivo que ela tinha mencionado não era suficiente, vamos convir. Ela só dizia que era intuição de mãe. Mas é claro que eu não levava a sério. Minha mãe fez de tudo para me segurar em casa, para que eu não fosse morar com a Solange. Só que eu estava tão apaixonado que nada nesse mundo seria capaz de me convencer a desistir daquela mudança. E olha, como eu fui feliz. Foram, sem dúvida, os melhores dias da minha vida. Pena que não durou muito. Em menos de 5 meses, tivemos uma conversa séria e ela... Foi esse o tempo que durou a nossa lua de mel. Para dizer a verdade, eu já havia sentindo uma certa mudança no jeito dela comigo. Começou a demorar a noite para ir se deitar, por exemplo. Ficava lá no quarto da Adriana de conversa. Aí quando deitava e eu tentava me aproximar, ela vinha com aquela desculpa de que estava cansada, que queria dormir. Não me deixava nem encostar nela na cama. Um dia, só para se ter uma ideia, quando eu tentei beijar o seu rosto, o seu pescoço, assim, tentei me aproximar dela para... Ela falou aquela frase que, olha, me gelou por dentro. Pai, Eduardo, desencosta. Oh, tô morrendo de calor. Olha, pegou tão mal aquela frase. É tão doído quando você gosta da pessoa. E de repente ouve uma coisa assim. Sabe, foi uma frase tão... tão hostil, tão agressiva, tão grosseira, que eu simplesmente perdi o rebolado. Realmente estava fazendo uma noite quente, mas foi naquele dia que eu acho que liguei o sinal de alerta. O jeito como ela falou comigo, sabe, me fez sentir tão mal. Eu senti que alguma coisa estava acontecendo. Ela estava pouco a pouco se afastando de mim. Até que ao cabo daquele tempo, um dia eu cheguei em casa e ela já foi me chamando para conversar. Não consigo esquecer tudo o que ela me falou. Principalmente quando disse aquela frase. Você quer saber a verdade, Eduardo? Eu acho que eu fui precipitada quando te convidei para morar aqui, viu? Sei lá, casa da minha amiga, e depois a gente se conhece há tão pouco tempo, né? Eu fiquei ali só escutando. E o que mais me doeu mesmo foi aquilo que ela falou quando eu perguntei se ela não gostava mais de mim. Então, Eduardo, essas coisas é difícil, né? Sei lá, eu tô meio confusa, viu? Eu gostava de você, mas... Sei lá, parece que alguma coisa gelou aqui dentro de mim, você entende? Gelou? Mas como assim, Solange? Puxa, faz tão pouco tempo que você dizia que me amava, né? Dizia, Eduardo, mas você sabe que sentimento é assim, né? Daí passa. Daí passa. Mas o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que acabou, Eduardo. Eu queria que você saísse aqui da casa, tá? Que você voltasse lá para casa da tua mãe. Eu repito, eu fui muito precipitado quando te convidei para... Olha, foi um golpe para mim. Até porque fazia tão pouco tempo que a gente estava junto. Eu fiquei ali me perguntando, meu Deus, Como pode uma pessoa dizer que o sentimento esfriou em tão pouco tempo? Cheguei a pensar, assim, num primeiro momento, que ela só quisesse que eu voltasse lá para casa da minha mãe, mas que o nosso namoro continuaria. Só que não era nada disso. Infelizmente, ele estava decretando o nosso fim. Eu ainda insisti, cheguei a me humilhar, mas ela já estava com a cabeça feita. Não queria mais levar adiante aquele nosso relacionamento. Olha, eu acho que foi o momento mais triste da minha vida. Quando arrumei as minhas coisas, botei tudo naquelas duas malas e voltei para casa da minha mãe, com o rabinho entre as pernas. Sabe, a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquela frase que a minha mãe tinha repetido 4 ou 5 vezes: essa menina não é mulher para você. Mas por quê, mãe? Por quê? Não sei. Intuição de mãe. Era assim que a minha mãe falava. Foi disso que eu lembrei quando comecei a arrumar aquelas coisas dentro daquelas malas, que foi só o que eu tirei daquela casa. Minha mãe praticamente antecipou o fim. Quando eu fui morar com a Solange, na casa da amiga dela, minha mãe me olhou e me falou que eu estava fazendo uma grande bobagem. Eu nem dei bola. Ela já tinha dito tantas vezes. Aliás, era a única coisa que ela dizia da Solange, quando a gente entrava no assunto, que a Solange não era a mulher certa para mim. Que era bem aquilo que iria acontecer. Ela me faria sofrer. Nunca acreditei em praga de mãe. Mas fiquei com aquele pensamento na cabeça, até que no fim. O fato é que, mesmo tendo voltado para casa da minha mãe, apaixonado do jeito que continuava, eu não desisti da Solange. E que homem apaixonado desiste quando não consegue pensar em mais nada, a não ser na mulher amada? Ligava para ela, mandava mensagem, ficava de plantão no terminal para a gente conversar. Ou então aparecia de surpresa lá na casa da Adriana. Olha, eu tenho consciência do quanto me tornei inconveniente, chato, insistente. Mas o que eu podia fazer? Eu não consegui me conformar. Até que um domingo, fui até a casa da Adriana para conversar com a Solange, ou tentar, pelo menos, fazer mais uma tentativa. Levei até uma caixinha de bombons. Mas nunca imaginei que a Adriana fosse me dar aquela notícia. Quando perguntei pela Solange, ela fechou a cara e falou aquilo. Quem é aquela vadia? Nossa, Adriana, tá falando assim da Solange por quê? Vocês sempre foram tão amigas? Você quer que eu fale de que jeito de uma pessoa falsa, uma amiga da moça? Olha, ela estava muito irritada. Sabe, dava para ver o jeito como ela falava. E quando eu perguntei o porquê daquela birra toda, foi que ela me contou que havia flagrado a Solange e o Eliseu na cama. O Eliseu, aquele meu amigo de quem já falei, que eu tinha apresentado a Adriana. E acontecia dos dois ficarem juntos de vez em quando. Não tinham um compromisso sério, mas se davam bem. Viviam assim uma espécie de amizade colorida, como se dizia antigamente. Segundo a Adriana, ela havia pego os dois na cama ali mesmo, na sua casa. Imagine como me senti ao escutar aquilo. Não sei como meu coração não parou de bater. Claro que naquelas alturas, ela nem estava mais morando ali, já que a Adriana tinha pedido, depois do flagra, que ela arrumasse suas coisas e picasse a mula. O pior foi o que a Adriana falou na sequência. Você não sabe do pior, Eduardo. Mas os dois já estavam de casinho antes mesmo dela se separar de você. Será, meu Deus? Foi a pergunta que eu me fiz ao ouvir aquela declaração. Olha, ninguém queria imaginar como eu me senti. Já estava péssimo. Mas depois que a Adriana falou aquilo, olha, foi um momento que, se eu pudesse, eu suprimiria da minha vida. E desde então, nunca mais tive notícias dela. Nenhuma. Nenhuma. Aliás, a própria Adriana disse que não sabe para onde que ela foi. E nem queria saber. O mais inacreditável é que, apesar de termos convivido como marido e mulher, de termos ficado por um ano e meio, eu não sabia o endereço do trabalho dela. Sabia que ficava no centro, perto da Praça Rui Barbosa, mas era só. Não sabia o nome da rua, o número do prédio, o telefone, nada. Aliás, até o número do celular dela. Essa mulher mudou. De tanto que liguei, de tanto que a importunei. Ela deve ter se cansado da minha insistência. Já procurei ali nas redondezas da Praça Rui Barbosa. Já rodei aquelas ruas de cabo a rabo. Mas até então não vi nenhum sinal dessa mulher. No terminal, na parada onde ela ficava. Sei lá o que ela fez, simplesmente sumiu. Isso está acabando comigo, porque eu precisava conversar com ela, olhando nos seus olhos. Ah, meu Deus, como eu sonho receber uma ligação. Ou quem sabe vê-la. Ela dizendo que está com saudade, está arrependida por ter me mandado embora da sua vida. Que aquela história de que ela já andava de caso com Eliseu era mentira. Já procurei por ele, inclusive. Conversar com ele. Só que ele... Isso eu até já esperava, né? Negou tudo. Disse que era tudo mentira. De qualquer modo, o que importa, sendo que perdi a mulher que eu amava, não sei nem mesmo onde encontrá-la. Já procurei por todos os lugares onde ela poderia passar. Não consigo imaginar onde encontrar essa mulher. Tudo que sei é que estou sofrendo demais com a sua falta. Morrendo de saudade dos seus beijos. Definhando aos poucos de tanto que esse amor me consome. Morrendo dia a dia. De tanto que essa paixão acaba comigo. De tanto que esse amor judia de mim. I didn't need you. I let you go. Alô, você do signo de Áries. Ariano, não pare no tempo. Nem insista com fórmulas que já demonstraram não ser eficientes. Viu? Embora a gente precise ter insistência para chegar a resultados, precisa também saber escolher os caminhos e as ferramentas, né? Não adianta dar murro em ponta de faca. No romance, mostre-se capaz de ouvir e de entender. Viu, Ariano? Cor em violeta, número 29, hora 11:30 da manhã. Alô, Touro, bom dia. Taurino, taurina, não dependa exclusivamente de resultados ou da boa vontade alheia para mostrar otimismo e disposição. Sabe quando que a gente realmente se torna forte? Quando se impõe otimismo e disposição, independente dos outros e das circunstâncias. Está chovendo, está fazendo sol, não interessa. Aí sim, a gente fica forte. No romance, lembre-se, demonstrar confiança em si mesmo acaba despertando a confiança do outro. A cor é bordô, número 27, hora 8 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano. Fazer o melhor que pode sem se estressar deve ser tua linha de conduta agora para que as coisas que ambiciona comecem a acontecer. Procure dar atenção total a uma coisa de cada vez, viu, Geminiano? Não fique largando uma atividade ou uma iniciativa na metade do caminho para se ocupar de outra, porque é a melhor maneira de não chegar ao fim de nada, né? No romance, não crie obstáculos para si mesmo, cobranças, expectativas, desconfianças exageradas. Cortam o barato de qualquer romance. Descontraia. Core Verde, número 87, hora 14:00, palpites gato e macaco. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, não apenas admire ou se espante com o sucesso alheio. Você está precisando trocar a posição de espectador pela posição de protagonista. O que os outros fazem está a teu alcance também, a menos que você mesmo se autolimite. No romance, Câncer, não tenha vergonha de se mostrar. Timidez não atrai nem conquista o afeto de ninguém, pelo contrário. A Corevinho, número 18, hora 10:30 da manhã. Alô, Leão, Leonino, Leonina, talvez não haja sintonia absoluta entre você e os outros nessa fase. O que aconselho é que você desvie a atenção para aquilo que aguce as adequações, digamos assim, e não as divergências, né? Você tem um espírito de liderança e uma capacidade de monopolizar atenções muito grande, só que às vezes reage de uma forma, digamos assim, um tanto passional demais. No romance, faça a cabeça comandar tuas ações. A emoção pode ser traiçoeira. Cor amarela, número 23, horas 7 da noite. Alô, Virgem, bom dia. Olha, Virgem, concentre tua atenção nas tuas prioridades, evitando que tuas energias se dissipem de modo dispersivo. Quanto menos se deixar afetar por preocupações ou por críticas ou interferência de terceiros, mais sensatamente estará agindo. No romance, Virgem, aposto em você sempre. Quando realmente se esforça para agradar, você sempre consegue e sabe disso. A cor é laranja, número 17, horas 6:00. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, algumas incertezas que talvez te assaltem nessa fase deverão ser superadas com ação, atitude, viu? Quando a gente está indeciso, não sabe se vai, se fica, a melhor coisa para acabar com essa sensação de marasmo é fazer alguma coisa concreta. No romance, cuidado com a vaidade e o egoísmo que se manifesta na gente, até sem a gente perceber às vezes, viu? A cor é azul, número 41, hora 11:00. Bom dia, Escorpião. Escorpião, tudo aquilo de que você precisa agora é ritmo e continuidade. É, para isso vai precisar demonstrar duas qualidades: tolerância e capacidade de concentração. É, tolerância para não se deixar afetar pela atitude dos outros, né? Coisa que vive te tirando do sério. E concentração para não deixar tua mente divagar daquilo que é importante, prioritário para tua vida. No amor, não subestime o valor da gentileza e da cortesia, até porque todo mundo gosta de ser bem tratado. É ou não é? Corecaque, número 48, hora 9:00. Alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, desenvolva a capacidade de interpretar a reação das pessoas e comece a agir de acordo com isso. Não se trata de fazer sempre o que os outros querem, mas perceba, Sagitário, que a gente pode evitar muito atrito se prestar atenção naquilo que aborrece, que tira as pessoas do sério. No romance, perceba que nem sempre ficar com a razão é sinônimo de felicidade. A cor é verde, número de sorte o 08, hora 4 da tarde. Alô Capricórnio, bom dia. Não esqueça, Capricórnio, que o segredo do sucesso de muita gente boa está justamente na sequência, na repetição de esforços. Às vezes a gente meio que desanima, né? De fazer todo dia a mesma coisa e conseguir os resultados aquém do que. E aí existe, é o pior erro que podemos cometer na vida. Quando a gente sabe que está no caminho certo, não importa que o progresso seja pequeno, né? É de grão em grão que a galinha enche o papo, já diz o provérbio. No romance, nada é definitivo, Capricórnio. Pense nisso na hora em que pintar alguma insatisfação. A cor é prata, número 73, hora 10 da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Aquário, incentive-se a acreditar nas suas chances e nas oportunidades que, por certo, surgirão. Por temperamento, você não deve se prender a situações que, por uma razão ou outra, não estejam se desenvolvendo satisfatoriamente. Você gosta de ver resultado imediato. Embora deva refrear um pouco esse impulso, também não pode ficar marcando o passo, né? No romance, lembre-se, felicidade é conquista, não é acomodação. Cor é bege, número 90, hora 8 da noite. Peixes, bom dia. Olha, Pisciano, saiba preservar-se em relação às influências nocivas que porventura te forem passadas pelos outros. Às vezes, não bastassem as dificuldades normais do dia a dia, ainda tem gente que vem ali para contar a história triste. E muitas vezes a gente se deixa contaminar por história triste dos outros. Não pode. No romance, perceba que despertar afeto depende mais da nossa própria atitude do que de outra coisa qualquer. Coreia Dourada, número 45, hora favorável, 5 da tarde.
Bom dia!
Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De Norte a Sul! Alô, Curitiba! Renato Gaúcho no ar!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu já tinha ouvido aquela frase tantas vezes. Eu já tinha escutado aquilo. E já fazia tanto tempo que eu te peço só mais um pouquinho de paciência. Sei lá, sabe quando você perde a esperança? Nas primeiras vezes, você fica toda eufórica, achando que aquilo representa a realidade, que é só mesmo uma questão de tempo, que logo, logo tudo vai se resolver, até que aquilo vira assim uma coisa chata. Nosso relacionamento tinha chegado num ponto que tudo o que o Dirceu dizia não conseguia mais me convencer. Pudera, né? 3 anos escutando a mesma ladainha. As mesmas promessas vazias. Elisângela, eu juro pra você que deste ano não passa. Vamos só esperar passarem as festas de final de ano agora. E aí eu converso com a Vanessa, prometo que vou dar um jeito na minha vida. É que eu não quero estragar o Natal da minha filha, você entende? Estávamos ainda no fim do mês de novembro, dia 25, para ser exato. Ele ainda queria que eu esperasse até o final do ano. Se bem que para quem já tinha esperado 3 anos... Um mês a mais, um dia a menos também não fazia muita diferença. O problema é que eu tinha chegado ao meu limite. Já estava cansada de ser levada no bico. Porque era isso que ele estava fazendo comigo. Me levando no bico. Só sabia pedir calma, paciência. E enquanto isso, ia me enrolando. A desculpa era sempre a mesma, a filha. A menina tinha só 5 anos era muito apegada a ele, ele também era apegado a ela, e ele tinha medo de fazer a pobrezinha sofrer, por estar apaixonada. Eu fui levando a situação do jeito que dava, sofrendo pelo fato de saber que ele tinha uma esposa, uma filha, uma família, tentando me contentar com as migalhas do amor que ele me dava. Olha o que eu suportei durante tanto tempo, na verdade. Foi muito, foi demais. E foi o fato de saber que ele também me amava, que queria ficar comigo, que me deu forças para ter a paciência que ele pedia. Só que, repito, todo mundo tem o seu limite. E a situação tinha chegado num ponto que eu já não conseguia mais acreditar nas promessas que ele me fazia. Eu estava com quase 31 anos. Já não era mais nenhuma mocinha. Não podia simplesmente ficar me dando ao luxo de desperdiçar meu tempo com um relacionamento que não ia para frente nem para trás. Algumas amigas minhas que sabiam da minha história já tinham me dito tanta coisa. Sabe, algumas inclusive me falavam com todas as letras: pula fora desse barco, querida. Minha amiga, se tivesse de fazer isso que ele promete, já teria feito há muito tempo. Para de perder teu tempo à toa. Sabe, chegou uma hora que eu meio que despertei. Na verdade, fui obrigado a abrir os olhos para a realidade, por mais que isso pudesse me doer. A verdade é que algum tempo atrás, acabei reencontrando um antigo namorado. No fundo, no fundo, nem foi um reencontro casual, porque foi ele que me achou na internet. Aí a gente passou a conversar, trocar mensagens. Depois marcamos um encontro para botar a conversa em dia. E acabou rolando um flashback, digamos assim. Começamos a relembrar o passado, aí rolou um beijo, até que no fim acabamos passando aquela noite juntos. Era para ter ficado só nessa única vez, mas a gente foi pouco a pouco se reaproximando. E foi a partir daí que eu comecei a ficar pensativa, mais do que já estava, em relação à minha vida e ao meu relacionamento com o Dirceu. Porque o Reinaldo disse que nunca tinha me esquecido, que continuou me amando apesar do tempo que já fazia, que estávamos separados. Até me propor que voltássemos, até isso ele fez. Naturalmente que ele não sabia que eu estava envolvida com outro. Muito menos que esse outro fosse casado. E ficou insistindo na nossa volta, porque ainda gostava de mim. Fui eu que terminei o nosso namoro. Na época, estava me sentindo meio confusa, presa ao nosso relacionamento. E acabei tomando aquela decisão de me afastar. Ele gostava de mim. Não queria aquele fim. E é claro, deve ter sofrido um monte. E agora, 4 anos depois, aquele reencontro, aquela noite juntos, até que no fim, sem saber que eu estava enrolada até o pescoço, e o pior, com um homem casado, me pediu mais uma chance. Disse que se eu permitisse, iria me fazer muito feliz. Fiquei balançada. Claro que fiquei. Até porque, repito, já não sou mais uma menina. E a gente pensa nisso na hora de decidir a própria vida. Não temos todo o tempo do mundo. E apesar de ser apaixonada pelo Dirceu, pelo andar da carruagem, eu já nem tinha mais tanta certeza de que ele seria mesmo capaz de largar a esposa e a filha para ficar comigo de vez. O fato é que desde que o Reinaldo entrou de novo na minha vida, eu passei a pressionar o Dirceu ainda mais. A cada dia que passava, aquela ideia se fortalecia na minha cabeça. Se ele não se decidir logo, eu vou desistir de nós dois e vou dar mais uma chance pro Reinaldo. Passou a ser uma ideia fixa. E de tanto insistir que o Dirceu tomasse uma decisão, ele me pediu aquele prazo. Até o final do ano, ele daria um jeito na sua vida. Foi o que ele me prometeu. Não queria estragar o Natal da filha. Por isso me pediu mais aqueles dias, até a virada do ano. No entanto, é como eu já disse. Sabe quando você olha nos olhos da pessoa aí, não sente mais aquela firmeza? Para mim, aquela era apenas mais uma das tantas promessas que ele já tinha feito. E foi por isso que, no impulso, resolvi aceitar o convite do Reinaldo. 10 dias na praia. Eu estava de férias. Ele também tinha pego férias coletivas da empresa, a partir da segunda quinzena de dezembro. E como a sua família tinha uma casa em Guaratuba, acabamos passando o Natal e o Ano Novo juntos. E quando eu digo juntos, é juntos para valer, como um casal. Eu, inclusive, cheguei a desligar o celular. O Dirceu não tinha me pedido um tempo, pois eu lhe dei esse tempo. Ficamos, inclusive, sem nos falar. Sabe, foi complicado. Isso para dizer o mínimo. Porque não era uma situação fácil. Uma coisa eu não podia negar a mim mesma. Era apaixonada pelo Dirceu. Embora estivesse ali, passando aqueles dias com o Reinaldo. O problema é que eu era apaixonada pelo Dirceu. Mas quem era verdadeiramente apaixonado por mim não era o Dirceu. Era o Reinaldo. Pelo menos foi a conclusão a que cheguei, depois de tantos anos relegado a um segundo plano. Sabe, ele falava que me amava, mas nos últimos tempos eu já não acreditava. Dei aquele tempo que ele tinha me pedido. Até que no fim, assim que voltamos a Curitiba, eu e o Reinaldo, tomei uma decisão. Resolvi me afastar do Dirceu definitivamente. Dei ao Reinaldo aquela chance que ele tanto me pedia. E olha, nem foi assim tão difícil fazer o Dirceu aceitar. Tivemos 3 conversas antes de nos afastarmos definitivamente. Até que não sei o que aconteceu com ele. Sei lá se foi uma questão de orgulho, por falar que eu tinha passado aqueles dias na praia com outro homem, porque eu confessei. Eu não escondi nada. Contei tudo para ele. Até que no fim, ele parou de me procurar. Isso, é claro, só me deu ainda mais certeza de que tinha feito a escolha certa. De que ele realmente não estava assim tão apaixonado por mim, nem tão disposto a largar da mulher para ficar comigo. Claro que essa constatação me deixou ainda mais triste, porque imaginei que ele não quisesse me perder, que fosse lutar pelo menos um pouco mais para ficar comigo. O resultado disso foi que reatei definitivamente com o Reinaldo, até que alguns meses depois engravidei. E por conta disso, a gente resolveu morar juntos. Fiquei feliz. Claro que fiquei. Ser mãe sempre foi o meu maior sonho. Mas não posso negar que bem lá no fundo tinha aquela porção de tristeza no meu coração. Claro que eu fiquei triste. Feliz por ser mãe, só que ao mesmo tempo triste, porque continuava apaixonada e tinha sonhado tanto em ter um filho com ele, com o homem que eu realmente amava. O Reinaldo era um cara bacana, gostava de mim, me tratava com todo o carinho do mundo. A gente se dava bem, mas eu seria hipócrita se dissesse que tinha esquecido de seu. A verdade é que um grande amor a gente não esquece. Tanto que eu sofria sempre que pensava nele. E o pior é que eu pensava nele direto. No entanto, depois que descobri que estava grávida, resolvi botar uma pedra em cima daquela história. Tratei de ser feliz. Tentei. Agora eu tinha aquele que na prática era meu marido. Embora não fôssemos casados oficialmente, e logo logo chegaria o nosso filho, que aliás, desde que engravidei, acabou se tornando a razão da minha vida. E é como dizem, nada como o tempo para fechar as feridas. Tudo bem que às vezes elas não se fecham completamente, mas pelo menos já não doem tanto. E o fato é que os anos passaram. Quando vi meu filho completando 6 anos, eu não acreditei. E foi bem nessa época que o tal do destino me colocou frente a frente com o Dirceu outra vez. Confesso, eu tremi na base. Meu corpo todo estremeceu. Meu raciocínio ficou confuso. Eu não esperava. Na verdade, não esperava encontrá-lo, como também não esperava me sentir daquele modo se porventura o encontrasse. Eu continuava trabalhando na mesma empresa, quando um dia a recepcionista me transferiu uma ligação. Lembro que antes de transferir, ela falou: tem uma ligação para você, Elisângela. E disse que é um amigo. Sabe, eu não me recordo se ela chegou a dizer o nome desse amigo, ou se de repente eu não prestei atenção, ou se ela não falou mesmo. Só sei dizer que levei o maior susto quando escutei a voz do Dirceu do outro lado da linha. Oi, Elisângela, tudo bom? Sou eu, Dirceu. Olha, eu cheguei a ficar muda de tanto que aquele baque fez efeito em mim. Quase derrubei o telefone da mão. E olha só, Deus sabe como foi difícil conversar com ele, mesmo por telefone. Ele falou que tinha ligado para saber como eu estava. Disse que faz alguns dias que tinha passado por acaso na frente da empresa e que tinha me visto de relance. Aí ficou criando coragem para ligar, para saber de mim. Repito, foi difícil conversar com ele. Mesmo por telefone, só eu sei o quanto foi difícil. Pelas tantas, ele falou uma frase que mexeu tanto comigo. Não sei se você ficou sabendo, mas eu me separei da Neia. Aliás, foi logo depois que você resolveu se afastar de mim. Você está falando sério? Nossa, isso é uma surpresa para mim, porque eu não imaginava que você tivesse coragem. Pois é, para você ver, Fiquei com tanta vontade de te procurar, mas você preferiu ficar com aquele cara? Aliás, eu tinha prometido que ia dar um jeito na minha vida, não tinha? Se você tivesse esperado só mais um pouco. Disse eu, por favor, prefiro não tocar nesse assunto, viu? Já faz tanto tempo e eu não sei se você sabe, mas eu tô casada. A gente tem um filho, inclusive. Ele não fez nenhum comentário. Ficou mudo. Até que, depois de alguns segundos, falou que sabia, sim, que eu tinha um filho. Que tinha sido justamente na época em que eu engravidei que ele tinha se separado. Por isso, inclusive, não tinha me procurado. Depois, baixou o tom de voz e começou a falar coisas que eu, sinceramente, se você soubesse quanta saudade que eu tô. Queria tanto te ver pra gente bater um papo, conversar. O que você acha? Eu acho que não é uma boa, viu, Dirceu? Melhor a gente esquecer essa história, viu? Isso já faz tanto tempo. Olha, ele não podia ter feito aquilo. Me procurar depois de tanto tempo. Foi crueldade da sua parte. Porque desde que desliguei aquele telefone, me deu um aperto tão grande no peito. Uma vontade tão grande de chorar. Uma sensação tão estranha. Me deu até vontade de... E o pior é que ela foi apenas a primeira vez que ele me ligou. E sempre que ligava, insistia naquela ideia maluca de nos encontrarmos. E sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto ele insistir, um dia combinamos de almoçar juntos. Eu não devia ter aceitado. Não devia, mas não consegui resistir. E só de ver esse homem na minha frente, eu fiquei toda molinha. E quando trocamos aquele abraço, e eu senti o seu cheiro de novo depois de 6 anos. Senti até que fosse desfalecer. Meu Deus, será que eu ainda amava esse homem? Foi a pergunta que me ocorreu enquanto a gente se abraçava. Não é possível, faz tanto tempo. Pensei que o tivesse esquecido. Até porque eu estava vivendo bem com o Reinaldo. Nosso filho, inclusive, tinha nos aproximado ainda mais. Sabe, tem coisa que realmente não dá para explicar. De repente o Dirceu entra na minha vida, ressurge das cinzas e bagunça tudo. Se foi difícil conversar com ele por telefone, sem olhar nos seus olhos, imagine então ali na sua presença. Na verdade, eu mal consegui encará-lo. E durante o almoço, parece que, sei lá, se foi por vontade ou sem querer, mas ele ficou me torturando, relembrando o tempo que passamos juntos. Falou que tinha sido muito feliz ao meu lado. Insistiu em bater naquela tecla. Se você tivesse esperado só um pouquinho mais, a essa hora, seríamos marido e mulher. Você já pensou? Você se precipitou. Porque eu estava sincero. Eu estava te falando assim com toda a sinceridade do mundo quando prometi que iria me separar da minha mulher. Ele falava e eu só escutava. E várias vezes repetiu a mesma frase. Quer saber de uma coisa? Eu nunca te esqueci. Eu nunca deixei de pensar em você. Até que pelas tantas, encostou a mão assim no meu braço e eu senti aquele arrepio. Posso te fazer uma pergunta? Mas quero que você seja sincera. Fala do fundo do coração. Você conseguiu me esquecer? Você não sente mais nada por mim? Você é feliz ao lado desse cara com quem está vivendo? Fala para mim. Olha aqui nos meus olhos e fala. Olha, eu cheguei a rir de nervoso naquela hora. E numa tentativa desesperada de, sabe, de fugir do assunto, falei aquilo assim em tom de brincadeira. Ah, assim não vale. Você falou que ia fazer só uma pergunta e acabou fazendo três. Elisângela, não brinca comigo. Fala. Você é feliz ao lado desse cara? Você não pensa mais em mim? Você não gosta mais de mim nem um pouco? Olha, eu cheguei a tossir naquela hora. Tentei fugir de todas as formas possíveis e imagináveis. Se bem que tem perguntas que nem precisam de resposta. Na verdade, bastava ele olhar para mim para perceber que eu ainda não o tinha esquecido. Que eu ainda gostava dele, sim. Talvez não como antes. Mas ainda havia restos daquela paixão do passado aqui dentro do meu peito. Só que a minha vida agora era outra. Por mais que a minha vontade fosse de me atirar dos seus braços, de confessar que ainda o amava, eu não podia agir como uma adolescente, uma mulher leviana. Eu podia não amar o Reinaldo como um dia tinha amado o Dirceu. Mas ele tinha sido responsável pela nossa separação. Me prometeu 1 milhão de vezes que iria se separar. Como que eu iria adivinhar que ele estava falando a verdade naquele 25 de novembro que eu não consigo tirar da cabeça? Outro homem havia aparecido nesse meio tempo. E o Reinaldo tinha me dado amor, carinho, atenção, proteção. Depois me deu de presente meu maior tesouro, que é meu filho. De modo que eu não podia esquecer de tudo isso e agir como se pudesse entrar numa máquina e voltar no tempo. Eu digo isso porque, depois de me fazer aquelas perguntas, ele se aproximou e tentou me beijar. Disse que não estava resistindo ficar perto de mim sem me tocar. Você está tão linda. Eu sinto tanta saudade da tua boca, do teu cheiro. Olha, foi por pouco. No último instante eu consegui me retrair. Praticamente o empurrei. Se foi difícil, foi quase impossível. Só Deus para saber o que eu senti naquela hora. Mas eu precisava. Foi por pouco. Por muito pouco que eu não fraquejei e não deixei aquele beijo acontecer. Graças a Deus, consegui me segurar. Pois se tivesse correspondido àquele beijo, sabe Deus onde essa história poderia chegar. A verdade é que não queria botar em risco a minha família, muito menos magoar o Reinaldo. por mais que meu coração pedisse para que eu cedesse aquele beijo. O fato é que desde esse meu reencontro com o Dirceu, apesar de eu ter resistido, a minha vida virou pelo avesso. Não aconteceu nada demais entre nós. Só que me sinto destruída por dentro. Penso nele o tempo todo. Meu coração chega a doer de tanta saudade que eu sinto, a bater fora do compasso, de tanta vontade que sinto de pegar o telefone, ligar para ele e marcar um encontro. No entanto, sei que não posso fazer isso. Não posso dar asas a essa, a uma paixão absurda, que nunca deu em nada no passado e que tenho certeza seria causa do meu arrependimento se cedesse. Não é agora que vai dar resultado uma coisa que teve tanto tempo para acontecer e nunca aconteceu. Principalmente, estamos em papéis trocados. Ele está sozinho, mas eu tenho alguém ao meu lado a quem devo respeito e, no mínimo, consideração. E pensar que tudo podia ser tão diferente. Até eu escolher esse caminho que estou trilhando. Não por minha culpa, mas por já estar desesperançada de tantas promessas vazias que escutei da boca desse homem. De modo que escolhi o meu caminho. E embora eu sinta tanta vontade de voltar atrás, não dá, simplesmente não é possível. Teve tanto tempo para dar certo, Dirceu. Tanto tempo eu estive à tua disposição. Tanto tempo eu iria até o fim do mundo só para ficar com você. Mas você nunca tomou uma decisão. Logo agora, que eu tenho um marido, embora não o ame tanto quanto te amei, que eu tenho um filho, é que você me procura. Sinto muito, Dirceu. Sinto muito por você e principalmente por mim. Porque agora é tarde. Era tudo o que eu queria, mas o tempo passou. Não há mais tempo para nós. Agora é tarde.
You decide wasn't right.